vou chamar o pregador dessa noite é uma pessoa muito querida para mim, é o Hélio Hulli.
Boa noite. Vocês esperavam alguém melhor. Eu sei disso. Mas vamos lá. Apertem os cintos, segurem-se nas cadeiras, porque o Espírito Santo vai falar com você. Eu tenho certeza disso. Olha, o tempo passa muito depressa. Daqui 49 dias é o Ano Novo. Daqui 43 dias é o Natal. Daqui 9 dias é o meu aniversário. E como passou esse tempo? Vocês não imaginam. Eu sempre, quando estou aqui, eu gosto de dar um testemunho rápido a respeito do meu tempo, né? Eu não me considero assim uma pessoa que já venceu e que já se realizou em todos os sentidos da vida. Falta muito ainda, falta muito. Mas eu tenho sido muito abençoado. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu não tinha muita perspectiva de vida. Eu nem sabia o que era tempo, como é que era o tempo. Embora eu já fosse um trabalhador, aos 10 anos de idade eu já trabalhava e já tinha minha própria renda, né? Mas eu não tinha, assim, uma perspectiva de o que é que iria acontecer com a minha vida. Aí vieram os 13, o meu neto tem 13 anos hoje. E vieram os 15. E eu me lembro de cada um desses anos. E quando eu me lembro disso, ainda essa semana eu fazia essa reflexão. Eu lembro do quanto Deus foi generoso comigo. Primeiro eu me converti, já disse isso para vocês, aos 17 anos de idade. Já faz tempo. Foi em 1972. E me converti, e isso fez toda a diferença na minha vida. Porque eu não tinha muita esperança de mudar a minha vida, porque até os 17 anos eu era realmente uma pessoa assim, que era levada pelo tempo. E eu, a partir dos 17 anos, eu comecei a levar o tempo. Isso fez uma diferença, porque Jesus mudou a minha vida, né? E eu comecei a ver as coisas de uma forma diferente. Ainda com 17, 18, 19 anos, eu também não sabia o que é que iria ser de mim, né? E vocês imaginam que eu passei por muitas e muitas dificuldades, muitas e muitas provações, né? E sempre sonhando que eu seria alguém, né? Eu não estou dizendo para vocês que eu sou alguém, mas também não estou dizendo que eu não sou ninguém. Eu sou uma pessoa especial para Deus. Deus tem um baita no ciúme de mim. Falei, esse é o cara. E imagina que eu casei, né, com a melhor de todas as mulheres, me perdoem as outras, e estou com ela há 47 anos, né? E aí começou, como é que é isso? Eu me casei, eu era jovem, tinha 21 anos, e ela tinha 18, e a gente se casou, e tivemos filhos, e são 3 filhos e 4 netos, um mais maravilhoso que o outro, eles estão por aí. Então, isso tudo, eu fico pensando, como é que aos 10 anos eu imaginava que eu poderia chegar onde cheguei. Deus fez por mim o que Ele vai fazer por você, já dizia seu pai. E eu estou certo que, de repente, Deus fez muito mais por você do que está fazendo por mim. Mas o que Ele faz por mim me basta. Porque eu sou muito feliz com o Deus que eu sirvo, com o Jesus que eu aceitei, e firme com as coisas todas que eu conquistei. Não foram muitas coisas, mas eu conquistei o coração da minha mulher. Isso me basta, porque depois dela, muitas outras coisas boas vieram, né? Esse menino aqui, por exemplo, né? Que é o meu neto. Então, que bom que é servir a Deus. Que bom que é andar com Jesus. É fácil andar com Jesus, não é não? É fácil não. Não é muito fácil, mas é gostoso, é melhor. É melhor andar com Jesus do que andar sem Ele. Né? E eu já disse algumas vezes, as pessoas podem até escolher andar sem Jesus, mas não pode escolher morrer sem Ele. Morrer sem Jesus não é uma coisa boa. Você precisa andar com Ele e precisa morrer com Ele. Morrer mesmo, sabe? Morrer fisicamente. Sair desta vida para uma outra melhor. Porque é a única condição de você alcançar o céu, de você ir para a salvação. E a salvação é um negócio muito bom, porque você vai para os braços do Pai, sentar junto com Ele. De repente, até, atrevidamente, chegar do lado direito de Deus e falar assim para Jesus, chega para lá, eu quero sentar aqui. Né? Você está aqui esse tempo todo, Ele é o teu Pai, eu cheguei agora. Chega um pouquinho para lá, Jesus, eu quero ficar no colo de Deus. Que coisa boa, né? Já disse aqui na última vez que falei, que coisa boa você ir passando assim por aquele caminho florido, aquela estradinha de terra, aquela poeirinha gostosa, aquele cheiro de chuva, de flores, pássaros cantando, e você vê assim os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, Davi, e para alguns você vai falar que pisada de bola, hein, cara? Mas Deus te perdoou, te consertou e tudo deu certo. E para alguns você vai falar assim, obrigado pela tua fé. Obrigado porque você foi o começo de tudo. E por causa de você, Abraão, eu tive a fé que eu tive durante toda a minha vida. Isso é bom. As coisas mudaram depois que eu aceitei Jesus, mas também mudaram porque eu comecei a ler. Eu não tenho muita formação acadêmica, mas eu comecei a ler. Eu leio bastante, até hoje eu leio. Leio livros, livros, livros. Mas eu mais cresci lendo a Bíblia. Eu conheço algumas pessoas lá da minha cidade que aprenderam a ler e depois aprenderam a escrever através da Bíblia. Analfabetos, mas evangelizados e alfabetizados pela palavra de Deus. Então, eu não sei se isso serve para você, mas eu leio muito a Bíblia, sabe? Talvez eu não leia tanto quanto deveria, mas eu leio a Bíblia todos os dias, várias vezes. Já li a Bíblia inúmeras vezes e as registro sempre. As leituras todas são registradas, todas. Todas elas que eu fiz. Importante, que eu comecei a descobrir, e não foi fácil descobrir isso, que quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. E quando eu oro, eu também oro várias vezes por dia, eu falo com Deus. E o maior barato disso tudo é que quando Ele fala comigo, eu ouço o que Ele fala e entendo o que Ele fala. E quando eu oro, que eu falo com Ele, Ele entende o que eu falo. Ele não me chama de seu Hélio, de doutor Hélio, Ele me chama de Helinho. Ele me chama de filho, e eu tenho um prazer enorme com isso. Essa é a relação que eu e você devemos ter com Deus. Ao ler a Bíblia toda, eu me deparo com alguns livros fantásticos, todos eles são, porque ali a Bíblia tem todos os livros de todos os gêneros que você gostaria. Tem guerra, tem sexo. Tem poesia, tem romance, tem suspense, tem amor, tem tudo. O que você quiser encontrar, você encontra na Bíblia. Né? Mas eu me deparei, por exemplo, com as cartas de Paulo. A grande maioria das cartas que Paulo escreveu foi na prisão. Que sujeito. Momentos de reflexão e desafio. Né? E aí, eu me deparei com um livro. Na verdade, eu estou descobrindo esse livro, do qual eu quero falar com vocês essa noite. Atos. É muito importante a gente dar uma parada para verificar o que significa Atos. Né? Olha, Atos dos Apóstolos. Esse é o nome que se dá, não é, pastora? Atos dos Apóstolos. Mas eu diria que é Atos de Jesus Cristo. Porque Lucas, quando escreveu esse livro, ele complementou o próprio livro que leva o seu nome, o livro de Lucas. E aí ele escreve o livro de Atos. Aliás, Lucas, um bom médico, constituído pelo melhor de todos os médicos, que é Jesus Cristo. Jesus é o médico dos médicos, porque ele sara, ele cura, né? Ele deu aqui para a igreja de Ipanema presentes, né? Nós temos aqui os melhores médicos, aqui tem médicos, ali tem médicos, os que não estão aqui hoje estão de plantão. Pode prestar atenção. Né? Dificilmente você vai ver um médico que não esteja na igreja, não tenha vindo de manhã e não está aqui agora à noite, como o doutor Gustavo, né? Como o doutor Hélio, né? Que não estão fazendo nada, estão por aí à toa. Eles estão trabalhando, né? No desafio que tem na sua profissão, no sacerdócio santo de servir através da medicina, né? Ou estão na igreja, recebendo do médico dos médicos a melhor de todas as instruções. E quando a gente fala de Atos, eu fiquei pensando, né? Nós temos muita gente aqui que gosta de futebol. Aqui nós temos tricolores, flamenguistas, botafoguenses, vascaínos, corintianos, acho que só eu e Bento, né? Corintiano. Temos muita gente que gosta de futebol. Eu chamaria o livro de Atos de meia de ligação. Meia de ligação é aquele cara que fica na frente da defesa, por um acaso a defesa é construída por quatro zagueiros. Nós estamos falando aqui de quatro evangelhos. É aquele que fica ali no meio de campo, preparando, sabendo que o melhor ataque é a defesa, ou que a melhor defesa é o ataque, ele fica fazendo a ligação no meio campo. É o livro de Atos. Esse foi o propósito principal de Lucas, que era médico. E se eu falar em médico, atrevidamente, eu ouso aqui a falar, o livro de Atos seria, assim, uma artéria de calibre grosso, não é? Que alimenta os vasos sanguíneos. Porque no livro de Atos estão escritos todos os milagres, todos os atos constituídos por Jesus, feitos por Jesus. Escreve-se tudo em Atos. E quando eu falei, por exemplo, dos milagres de Jesus, que ele fez e aconteceu, eu fico pensando que Jesus disse para mim, nessa caminhada toda, e diz para você também, que você pode fazer tanto quanto ele fez, verdade? Você pode fazer tanto quanto ele fez. Eu não sei quantos aqui já participaram de assembleia de condomínio, eu participei, não é uma coisa muito legal, né? Assembleia de condomínio, um negócio meio chato, mas até pelo dever moral, legal e constitucional, a gente precisa participar. Na assembleia de condomínio, ou numa assembleia de igreja, em assembleias, em reuniões, é feita uma ata de registro do que aconteceu, do que sugeriram, do que fizeram, do plano, do que vão fazer, ata. A ata nada mais é do que o registro dos atos. Você pode falar também que atos são gestos que nos envolvem, os gestos. Olha, por exemplo, para os gestos de Jesus. A gente tem, assim, numa memória muito vaga, ainda bem, de que Jesus foi agressivo. No momento em que ele perdeu a calma, será que eu posso dizer isso? No momento em que ele ficou, assim, entristecido com a comercialização desnecessária no, na casa do seu pai, ele ficou meio aborrecido. Mas os gestos de Jesus, todos eles, na maioria esmagadora, pode-se dizer em 100%, são gestos de amor, gestos de bondade, gestos de carinho. E atos. Um dia desses alguém me disse assim, por que que Jesus não me curou? Por que que ele não atendeu a minha oração? Pergunta difícil, né? Por que que uma pessoa tão idosa, o meu sogro, o pai da minha mulher, vai fazer 90, não, já fez 99 anos, vai fazer 100 agora, 100 anos. Está firme e forte, graças a Deus, e vai longe. Mas a gente vê adolescentes, crianças, eu vejo isso sempre, que sofrem com algum problema e não são curadas. Olha, a resposta pode ser que seja a seguinte: Deus tem poder, Jesus tem poder para curar o mundo todo na hora, está curado, está curado, está curado, está curado. Mas só que ele terminaria com a fé que cada um tem que ter para alcançar a sua graça. Então, Lázaro foi, ressuscitou, amém? Mas ele morreu depois. Foi? Não teve muitos paralíticos, não voltaram a andar, não viveram, mas morreram depois. Quantas pessoas nesses milagres que estão registrados em Atos receberam a graça por um tempo e depois morreram? Olha, Deus não nos deve nenhuma explicação sobre o que Ele faz, sobre o que Ele não faz. A gente tira conclusões, às vezes, impróprias, mas eu tenho para mim, só para mim, de que se Deus curar todo mundo, se Deus fizer todo mundo ficar rico ao mesmo tempo, se Deus, assim, num estalar de dedo, e Ele pode fazer isso, mudar a sua vida, o mundo perdeu a graça. Acabou. Não tem mais sentido você lutar com a sua própria fé para conseguir o seu próprio resultado, a sua própria graça. Amém? Então é necessário que a gente creia num Deus que sara, que a gente creia num Deus que cura, que faz milagre e que registra, como foi registrado em Atos dos Apóstolos, aquilo que Ele fez, faz e continuará fazendo. Mas não ouse você e eu duvidarmos de Deus, porque Ele vai te abençoar. Eu creio que Ele vai fazer uma nova história na sua vida, se é que já não fez, se é que já não realizou e você é que não tomou posse. Um dia desses alguém disse assim, olha, Deus falou com tal pessoa sobre tal assunto, mas não falou comigo. Eu disse, não falou ou você não ouviu? Deus fala, Deus faz. É preciso que você esteja atento, alinhado, afinado com o propósito de Deus, para receber dele a bênção da salvação, da cura, do milagre. Continuando, os atos de Jesus Cristo estão registrados. O livro de Atos também registra atos do Espírito Santo. É por isso que não são só atos, apenas estão somente. Não são só atos dos apóstolos, apenas estão somente. São atos de Jesus Cristo, porque os milagres são registrados ali, são atos de Deus. A propósito, como é que a gente poderia lembrar de atos de Deus espetaculares? Assim, coisas espetaculares que Deus fez, o Pai. O primeiro ato, se estivéssemos falando assim, numa grande apresentação, num cenário de um teatro maravilhoso, em que existem atos, não tem? Primeiro ato. Segundo ato, não tem isso? Terceiro ato, bate um sinalzinho, o pessoal sai para ir num banheiro, sai para ir num lanche, tal, para começar o segundo. O primeiro grande ato de Deus, a criação. Ele trouxe à existência o que não existia. É até difícil a gente imaginar um negócio desse, né? E tem alguns curiosos que querem deixar a gente em dificuldade, perguntam assim, bom, se nada existia, nem ele, né? De onde é que ele veio? Né? Isso não é problema meu, é problema de Deus, que é o nosso Pai Celestial. Ele criou, esse foi o primeiro ato. E se Ele criou todas as coisas do nada, Ele teve um segundo ato. Ele estabeleceu um relacionamento. Você sabe que eu já fiquei pensando? Que Deus de vez em quando descia lá no jardim do Éden para comer uma fruta, não aquela, para comer uma fruta com um Adão. Oh, Adão, vem cá, vamos bater uma bola aqui, ó. Vamos fazer um golzinho. Você fica aí, eu fico aqui, vamos brincar. Eu tenho certeza que Deus brincava com Adão. Era um relacionamento. Ele criou o relacionamento. E eu e você, às vezes, nos distanciamos do relacionamento. É por isso que muita... Obrigado, Denise. É por isso que muitas vezes as pessoas falam, o camarada se dá bem na vida. Ele tem bom relacionamento. Ih, ele tem uns relacionamentos. Ih, você não imagina. Ele se relaciona com fulano, com ciclano, com beltrano. Ele se relaciona assim, geral. Para o lado, para baixo, para cima. Um cara super bem relacionado. Por isso que ele se dá bem. Esse, para mim, foi o segundo ato criado por Deus, o relacionamento, né? E finalmente, o terceiro ato para mim, é o ato das oportunidades. Deus criou a oportunidade, né? Já viu quando você fala assim, poxa, essa é uma oportunidade que eu não posso perder, né? Vai ter esse show, vai ter esse jogo, vai ter essa viagem, né? Você fez isso. Vai ter essa viagem. Eu não posso perder essa oportunidade. Essa palavra oportunidade, que é um negócio muito bonito, né? Uma palavra bonita, oportunidade. Foi Deus quem criou. Foi quem sabe, assim, tem muitos atos depois, né? É ato contínuo, a criação, tem muitos outros. Mas oportunidades. É uma palavra assim, linda, oportunidade ou as oportunidades que Deus criou e que você tem que aproveitar. Atos 20, 24 tem uma missão. Esse livro, escrito por Lucas, pelo doutor Lucas, médico, ele tem um desafio, olha lá, é a missão, está escrito ali para você ler. Essa é uma missão. Assim como Jesus estabeleceu a grande comissão, né, que é ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E aí criou comunidades, igrejas, oportunidades da gente estar em comunhão e fazer com que a obra cresça, viva e assim alcance o mundo. A única oportunidade que eu e você temos de alcançar o mundo vai por um desafio como esse da missão e vai por algumas coisas muito rápidas que eu quero falar com você, sobre o seu estilo de vida. Aliás, nós temos uma pessoa muito estilosa aqui na igreja, ganhou até um prêmio esses dias, né? Deixa eu beber aqui uma água. Mas não é desse estilo que eu estou dizendo, não. Eu quero dizer sobre o seu estilo de vida, como é que ele é. Porque o estilo de vida, é uma coisa bonita, estilo, o cara é estiloso, não. O estilo de vida tem que ser o estilo de Jesus. Andando como Jesus, fazendo como Jesus, servindo como Jesus, amando como Jesus. Como é que são, dentro desses atos, os seus gestos, o meu e o seu? Cristo tem que ser o nosso estilo, tem que ser o nosso modelo, tem que ser o nosso manequim mesmo. As pessoas quando olharem para você no elevador, né? Poxa, esse cara aí, essa menina aí, cumprimenta a gente, olha para a gente com um sorriso iluminado. Alguém já disse para você? Você tem um sorriso iluminado, você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa iluminada, onde você vai, sei lá, parece que o ambiente muda. Alguém já disse isso para você? Para mim, o pessoal diz que eu não tenho cabelo, careca, né? Então, eu viro sempre ponto de referência, né? Eu e você também. Ponto de referência. Onde é que é a rua tal? Você está vendo aquela esquina lá? Tem um careca ali do lado. Você vira para a esquerda, onde está o careca. Vai num campo de futebol, você quer comprar pipoca, né? Está lotado, o Maracanã lotado, você quer ir no banheiro, quer comprar alguma coisa. Onde é que é? Ó, vem cá. Está vendo aquele careca lá? É lá perto dele, você pergunta e tal. Mas não é essa a referência. A referência é alguém olhar para você e falar assim, essa pessoa é diferente. Ela tem um brilho diferente. Ela fala bom dia para todo mundo. Ela fala boa tarde para todo mundo. Ela fala boa noite para todo mundo. Alguém que fala assim, está vendo ali o doutor Gustavo? Está vendo ali o doutor Hélio? Nem parece que são médicos. Eles são simples. São humildes, eles são cordiais, eles são amorosos, né? Não que o médico não tenha que ser isso, não. Hein? Mas eles são especiais, porque eles sempre têm uma palavra, um gesto, né? É muito bom a gente demonstrar que a gente... Não é que fala assim, esse cara não tem educação, esse cara é estúpido, esse cara é grosso, não é isso. É você ser educado no estilo de Jesus Cristo. A maneira de Cristo. Tem um livro que eu li há muitos anos, que deve estar por aí, vocês podem pesquisar. Em Meus Passos, o que faria Jesus? Né? É bonito isso. Ou um outro que diz assim, calçando as sandálias de Cristo. Né? Eu não sei quantos aqui são pescadores. Né? Naquela primeira leva de discípulos, nos 12, tinha 5 ou 6 pescadores. Né, pastor? Acho que 5 ou 6 pescadores. Que ele pegou lá, imagina um pescador que não tinha formação nenhuma. Lucas veio bem depois, 60 anos depois de Cristo, era um médico, era um cara bom. Mas antes eram pescadores que andavam assim, esfarrapados, que andavam no mar, né, e Mar da Galileia, que andavam, né, viviam de pesca. Então não eram pessoas letradas, mas ele transformou eles em homens cultos, doutos, em pescadores de homens, porque andavam no estilo de Cristo. Bom, a gente já está assim meio que partindo para o encerramento. Eu queria fazer um desafio para você. Por que eu falo muito de gestos, de atos, de maneira de se viver e de se servir? Olha, o que eu e você estamos fazendo está ecoando na eternidade. É. O que eu faço aqui agora está sendo ouvido na eternidade. Então, esteja atento a isso. Você já experimentou, por exemplo, responder a uma provocação? No trânsito, principalmente. Está dirigindo, alguém te xinga. Se você responder, você gera um conflito desnecessário. Mas se você humildemente, estando certo ou estando errado, não importa, pedir desculpa e a pessoa perceber que aquilo não é um deboche seu, porque às vezes o cara fala também debochando, né? Mas peça desculpa com sinceridade, né? Por exemplo, eu já pisei no pé de um sujeito uma vez, peguei, você me perdoa? Eu falei, rapaz, falando assim, pisa no outro. Está tudo certo. Não é? Agora, de uma outra forma, a gente poderia olhar feio para o cara, né? Me sentir enojado com a presença dele, porque ele colocou o pé debaixo do meu. Afinal, ele que é o culpado, ele colocou o pé debaixo do meu. Mas tem muita gente que arruma uma briga assim, né? Não é isso? Eu não sei quantos jogam futebol. Eu joguei muito futebol. Hoje não faço mais nada disso, mas no futebol, às vezes, é um esporte de atrito, né? Você batia em alguém, chutava alguém e tal. Eu sempre tive essa reação, até porque eu era pequeno e eu tinha medo, não fazia porque era educado, era medo. Aí eu falava, cara, desculpa, cara, isso não foi nada, isso é do jogo. Tudo certo. Agora eu vejo esses jogos aí, né? O cara bate no outro, já sai uma briga, já briga o time inteiro, é uma loucura. Tudo porque faltou um gesto. Faltou um gesto. Né? Um gesto. Com a sua mulher não é assim? Com o seu marido não é assim? Às vezes você está certíssimo, mas aí você levou uma cotovelada. É o momento de falar, poxa, desculpa, acabou, desarmou. Resolveu um problema que poderia virar uma guerra. Está resolvido, não é assim? A mulher fala assim, vai lavar a louça, eu não vou. Por quê? Porque a água está fria. Tá tudo certo. Esquenta a água que eu lavo, está tudo certo. Né? A gente precisa ter a sensibilidade de educar os nossos gestos, as nossas ações, para que a gente possa conseguir chegar no lugar melhor, se tornar mais próspero, se tornar mais feliz, se tornar mais vivo, se tornar mais rico, rico de relacionamento, rico de dinheiro mesmo, rico de amigos, rico de prazeres, rico, 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 muito rico. Deus tem muito para te dar, muito para te dar. E às vezes você não alcança porque os seus gestos não estão ecoando na eternidade. Não é isso? Eu acho que a gente tem que repensar a nossa vida. Tudo tem que ser recomeçado. Essa noite, aqui agora, é uma noite de recomeço. Paulo, quando escreveu A segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando escreveu aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. E depois você tem também, capítulo 4 ainda, versículos 14 e 15. Existem lições ali. Existem mensagens para você nesses quatro versículos. No primeiro, 4, de 8 a 9, e 4, 14 e 15. Eu queria que você se apropriasse desses versículos, levasse eles na sua mente, no seu coração, anotasse e soubesse junto comigo o que eu descobri. Os nossos atos, para que as pessoas possam fazer mais por nós, para que possam fazer em nós uma boa leitura de Cristo. Pessoal, olhar para você e falar assim: ali vai alguém que tem Cristo no coração. Para você ser uma boa pessoa, você precisa ser uma carta viva dos céus. Cartas vivas. É o que eu e você somos. Cartas vivas de Deus. As pessoas precisam ler em nós o que Deus está querendo transmitir para elas. E muitas vezes elas não ouvem, elas não enxergam, elas não percebem. Então você e eu somos responsáveis por isso, porque nós somos cartas vivas do Senhor. Fica de pé, eu quero orar com você. Normalmente, quando nós encerramos o culto, aqui e outras igrejas, os pregadores, os pastores, perguntam, né? Há alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Pode ser até que entre nós existam pessoas nesse sentido. Mas eu vou fazer uma pergunta diferente para você. E o meu objetivo é conquistar o seu coração para Jesus. No verdadeiro sentido da palavra, eu quero perguntar para você, abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos, não pense em mais nada, pensa em Deus, pensa que você é uma carta viva, escrita por Deus, e as pessoas precisam fazer essa leitura através do seu sucesso, através da sua prosperidade, através do seu amor. Então eu quero te perguntar, porque eu vou ser o primeiro a levantar a mão. Eu quero nesta noite, do dia 12 de novembro de 2023, quando faltam 49 dias para um novo ano, eu quero perguntar para mim e para você: você topa recomeçar? Ou começar tudo de novo, para você alcançar a graça que você tanto espera? Eu levantei minha mão, eu quero que você levante a sua. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, nesta noite nós estamos nos entregando a Ti. Nós queremos que o Senhor, por favor, Pai, melhore a sua caligrafia em nós, porque as pessoas não estão entendendo, elas não estão conseguindo ler aquilo que o Senhor escreveu em nós, como cartas vivas que somos. Então, Paizinho querido, que todas as pessoas a partir de hoje possam ver em nós a presença viva de Jesus Cristo, que está nos salvando e nos levando, porque os nossos gestos, a partir de agora, estão ecoando na eternidade, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Oh.
Somente em ti não vou ser abalado.
Amém. Para a gente terminar, eu queria ler com você 2 Coríntios 4. Tudo isso é para o bem de vocês, e à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças, e Deus receberá cada vez mais glória. Pelo sofrimento do nosso corpo, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. A gente participou da ceia, lembrando que Jesus morreu, certo? Que essa palavra que meu pai deu possa trazer semente no seu coração, que você possa saber que essa semente vai gerar muitos frutos, que aonde você estiver, você possa se lembrar da ceia, sabe? A morte veio para que Jesus possa trazer a vida dele através de você, amém? Você pode levantar sua mão e orar sobre isso, Jesus, que essa semana eu possa levar a sua vida onde eu estiver, Pai. Que eu possa ser um testemunho vivo da sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos uma igreja que faz diferença nessa terra, Pai. Declaramos que através de nós a luz de Jesus vai brilhar, Pai. Em nome de Jesus, eu oro para que nós possamos ver a sua luz brilhando, que nós possamos ver que através de nós pessoas são alcançadas, que através de nós vidas são transformadas, que através de nós a sua vida, Jesus, que transforma, a vida que nos transformou, tem o poder de transformar muitas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, eu oro para que esse fogo se acenda nessa noite e que essa semana seja uma semana abençoada, Pai. Nós declaramos uma semana cheia, Pai, de bênçãos, de boas notícias, Pai, de boas novas, que através de nós, Pai, a esperança seja renovada em cada lugar que passarmos. Em nome de Jesus, declaramos a nossa família abençoada, declaramos amigos abençoados, declaramos queremos ser bênção no nosso trabalho. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você pode dar um abraço na pessoa do seu lado e dizer que bom que você está aqui comigo e eu não estou sozinho nessa caminhada. Boa noite.